Boa noite a todos. Cabe-me também agradecer do coração estarem aqui e agradecer ao Jorge. É de facto um privilégio, é mesmo, eu poder começar estas conversas com o Jorge Silva Melo, que é um amigo de longuíssima data, hão de reparar nisso, e eu sinto-me muito à vontade e muito respaldada. Você é que me vai respaldar a mim. Jorge, quando é que a vontade, a sua vontade, lhe sinalizou que Deus o interessava, que podia ser um parceiro, que alguém bem-vindo na sua vida?
É complicado responder isso e ao mesmo tempo é simples. Os meus pais não tinham vida religiosa. O meu pai era o tradicional republicano, jacobino, mata-frades, anti tudo o que fosse autoridade. A minha mãe mantinha aquele o catolicismo social. Batizados, casamentos. Curiosamente, nunca vi um funeral na minha infância, portanto, era batizados, casamentos, ou seja, festa. Nunca a parte mais melancólica. Mas eu tenho uma irmã 12 anos mais velha. Portanto, servia-me um alibi permanente, era como se tivesse duas mães. Quando estava zangado com uma, estava de bem com a outra. Esta irmã, desobediente, desobedeceu a estes pais que não ligavam muito à religião. E num colégio das Doroteias, em Sada Bandeira, Angola, interessou-se muito pela religião. E eu, minúsculo, comecei a seguir mais os ensinamentos desta minha irmã do que aqueles dos meus pais e, sobretudo, da minha mãe, que o que queria era festas. Que acho bem. Os meus pais puseram-me num colégio, aqui ao pé. Depois viemos viver para Lisboa e puseram-me aqui num colégio. Por uma mistura de
Com
duas,
que
os
idade? Com que
maristas,
idade?
com 6 anos entrei para os maristas, aqui, externato marista de Lisboa. Era uma mistura de duas coisas. Por um lado, ascensão social, ou seja, passar a pertencer a uma elite que frequentava os maristas, que era bom, era considerado uma boa escola, o que era totalmente falso, já vos digo, mas prestava uma grande atenção ao desporto. E como eu tinha problemas respiratórios que se agravaram devido ao tabaco, era bom para mim ir ao futebol, à ginástica, e os maristas tinham essa grande tradição disso. Nos maristas, o ensinamento da religião era muito, muito, muito conservador. Como, aliás, o ensinamento das outras coisas. Por exemplo, posso dizer que o meu professor de francês não sabia francês. Punha os discos do Linguafone, e nós ouvíamos aquilo, fazíamos os exercícios do Linguafone, até que a minha irmã disse: "Não pode continuar, tens que ir para a Alliance Française, porque aí há umas senhoras que sabem
Mas
francês."
ficou nos maristas até quando?
Até aos 14 anos, porque pedi: tirem-me daqui, se faz favor.
E como é que era Deus até aos 14 anos? Era essa coisa que tinha ficado da infância da sua mãe ou era já cimentado pela sua irmã?
Era já a rebeldia da minha irmã. A minha irmã queria ser católica. E esta parte da rebeldia, do não autoridade, o não obedecer ao meu pai, que não gostava nada disso, nem ligar particularmente aos ensinamentos da minha irmã, esta coisa, eu quero ser. Ou seja, a minha irmã, é uma coisa que a Maria João outro dia perguntou-me ao telefone: é católica, apostólico, romano? Eu ia-lhe responder uma história que lhe vou contar. Uma vez tive uma reunião grave com um político de quem dependia, e isto era longa a reunião, e esse
Não
político.
sabia que você alguma vez defendeu de políticos.
Sim, uma reunião grave, eu já lhe conto, com um político, e falámos de tolerância, de respeitar as ideias dos outros, e a certa altura ele disse-me, e ele era o meu franco opositor, e disse-me assim: eu tento ser tolerante. Acabou-se a reunião, só quero dar um abraço a uma pessoa que tem a coragem de dizer eu sou, hesitou, tento ser tolerante. Quando a Maria João me perguntou: é católico, apostólico, romano? Eu ia-lhe responder a mesma coisa: eu tento ser católico, apostólico, romano.
Então deixe-me perguntar a propósito disso, do tento ser católico, apostólico, romano. Você consegue descrever ou definir ou captar o elo que lhe tornou Deus numa atração?
Sim. A leitura aqui nos Maristas, suponho que nós tínhamos religião e moral todos os dias, ao meio-dia, e comunhão diária. O que fazia que houve uma altura, e isso marcou-me até hoje, e se calhar marcou a minha profissão, em que me leram a história da Transfiguração.
A Transfiguração, que é um evangelho que o marca muito.
Esta história da Transfiguração, que é totalmente contraditória, porque em princípio no catolicismo Deus fez-se homem. Mas afinal, há uma altura, e há três evangelhos, acho eu, que o contam, em que o homem vai revelar o seu esplendor divino. Portanto, aquele ser humano que existia não era suficiente e era preciso revelar o seu esplendor divino no alto de um monte. O monte, segundo alguns, chama-se Tabor, na aldeia do meu pai, que é no Minho, ao norte de Barcelos. Há um monte que eu via da varanda da casa do meu pai, chamado Monte Tabor. Se calhar foi por isso que eu fiquei ali à espera de alguma trovoada, relâmpago, que me revelasse o esplendor da divindade que vinha lá escrito, mas que eu não via. Mas fiquei sempre com esta pergunta. Portanto, isto acho que é contado em três dos evangelhos, e o mais poético dos evangelistas, João, não o conta. Estaria estado presente neste...
Tiago e João.
Neste momento, São João não fala disto, embora tenha estado lá. Não sei com que sentido, porque dizem a visão da divindade. Ora, é possível ver a divindade, ver com os olhos? É um fenómeno oftalmológico ou é um outro fenómeno? Essa é uma história que me encanta, porque há aqui tantas contradições. É uma contradição no próprio pensamento, contradição criativa, no próprio pensamento católico, e é a ideia que Deus também é a excelência do humano. Ou seja, aquele senhor que subiu uma montanha com mais três amigos, chega lá acima e mostra-se no esplendor de quê? Da sua humanidade maior, do mais homem do que ele próprio, porque revelou-se aos sentidos, àquilo que nós temos para conhecer, à visão. Depois tem outra coisa, e se calhar isso também me faz amar o teatro. Isto foi uma cena de teatro fantástica, lá no alto da montanha, e ele chamou dois profetas. Apareceram nesta visão Moisés e Elias. Ou seja, não só fez o teatro de si próprio, como fez o teatro histórico. Trouxe as personagens históricas, aqueles que vieram antes dele, que o anunciaram. E depois há aquela coisa que é o desígnio de todos os artistas, acho eu, e que é o São Pedro, que era o mais simpático de todos, sempre com o coração ao pé da boca, o São Pedro que diz, vamos fazer aqui três tendas e ficarmos aqui para sempre. Portanto, Jesus terá rompido a matéria e o espaço. São Pedro queria parar o tempo. E parar o tempo é a ambição de todos nós nas artes. É o famoso verso do Lamartine, ó tempo, suspende o teu voo. É ficarmos sem a deterioração, sem a morte, sem a rosa a cair. Queremos o momento em que está o esplendor da divindade, da humanidade, o esplendor da flor. Isso é, se calhar por isso, também é por causa desta história da Transfiguração que a minha profissão, que foi ser ator, não é muito bem vista na Igreja. E nunca foi historicamente bem vista, nem nesta Igreja, nem nas outras. Porque nós ousamos fazer aquilo que só Jesus pode, que é transfigurar-nos, que é mostrar-nos perante os outros no esplendor absoluto da nossa humanidade. É essa, às 9 da noite, é isso que fazem os atores.
E agora, às 9:45, você vai-me dizer, porque eu, para uma pessoa que diz, eu talvez seja católico apostólico romano, eu queria saber o que é que o que é, qual é, de que é feita essa atração, ou esse compromisso, ou esse dizer que sim.
Eu acho que é feito duas coisas que vêm nos evangelhos, que é o amor e o perdão. Eu quero pertencer a uma comunidade que se centra no perdão e nunca na culpa e no amor como fonte de criação. E isso é tão claro em todos os textos sagrados que eu quero pertencer a essa comunidade. quer partilhar essa crença que as forças criadoras, e reparem, criador, é aos das galinhas, é uma coisa, mas é só Deus e os artistas. Nós roubamos essa palavra, além do Freixial, que também cria pintainhos. Mas é uma coisa que nós estamos a roubar o ato da criação, e por isso nunca somos muito bem vistos. Nós, os do teatro, somos sempre olhados um bocadinho de soslaio, porque estamos a ousar uma humanidade excessiva que não é prevista, que não está prevista. Mas a ideia de haver um pensamento que, e por isso nunca seria protestante, seria sempre pelo perdão. Uma ideia de que é possível perdoar o mal que fazemos e que fazemos todos os dias, é uma ideia que me transcende. Acho isso absolutamente maravilhoso. E voltarmos a partir do zero. Portanto, a ideia de, claro, de perdão e absolvição...
Exatamente, recomeça-se.
Recomeça a vida com o perdão, e esse perdão é feito do amor. Isso são princípios que acho tão maravilhoso ter sido estabelecido. Não sei quantos séculos antes da psicanálise, acho tão maravilhoso, tanta gente poder partilhar a ideia de amor e perdão. Isso é o catolicismo apostólico romano. Por isso eu lhe dizia, se calhar, eu fui batizado e crismado, mas o crisma quase deveria ser uma instituição diária. Quase deveria querer confirmar a fé todos os dias. Portanto, a ideia de eu tento ser católico.
Mas pode-se confirmar a fé intimamente todos os dias.
Claro, é isso que... Porque, no fundo, ela, neste momento, a confirmação da fé é na entrada da adolescência.
Claro.
É um batismo, segunda via do batismo para na adolescência. Mas eu quase precisava que houvesse, como eu gostava que houvesse eleições todas as semanas, que é muito mais engraçado. Mas o crisma permanente é uma coisa que achava bem.
Jorge, no Camões, no final do liceu, no nosso tempo era o antigo 6º e 7º ano, você teve como professores o Mário Diniz e o João Bernardo da Costa, mas eu queria parar no João Bernardo da Costa, não só porque de algum modo me inspirou este ciclo, ele e o Alberto Vaz da Silva, mas porque acho que não se sai incólume de ter tido o João Bernardo da Costa como professor. Pois. E julgo que aconteceu o mesmo consigo. Ele inspirou-o.
Eu cheguei tarde à vida.
O que é chegar tarde à vida?
Quando eu entrei para a escola primária, a minha irmã entrava para a faculdade e era colega de João Bernardo da Costa. E o João Bernardo da Costa vinha à minha casa estudar as matérias mais aborrecidas e empinar as partes de história da expansão portuguesa e outras matérias mais aborrecidas que havia. E faziam isso juntos. Portanto, eu cresci aos 6 anos, eram meus amigos, mas mais velhos, o João Bernardo, o Pedro Tamen, ou seja, o jornal Encontro da JUC, ou seja, o CCC, o Centro, o Cineclube Católico, que era aqui no Jardim Cinema. Isso era a geração da minha irmã, tal como ela, que tinha vindo das colónias, frequentava com o mesmo militantismo a Casa dos Estudantes do Império. Portanto, entre a Casa dos Estudantes do Império e a JUC, foi a minha infância, desejando. Eu nem via os filmes que andavam no CCC, mas tinha os programas que a minha irmã me trazia. Portanto, via aquilo como, isto é o que eu quero ser. Quando sou aluno do João Bernardo da Costa, sou aluno...
Já havia um passado quase.
Havia um enorme passado, eu conhecia-me de casa, claro. E fui aluno de uma outra pessoa também importante nesse mesmo ano, que foi o Fernando Belo,
exatamente,
então padre. E o que é curioso é que o João Bernardo foi meu professor no 6º ano, mas foi proibido de ensinar na passagem do 6º para o 7º. E embora o reitor Sérvulo Correia, que era um homem extraordinário e interessantíssimo, o Sérvulo Correia tenha lutado para ele continuar a ensinar, tinha assinado já não sei que papel contra a ditadura e foi proibido de ensinar, já não o tive no 7º ano. Mas mantive um grande contacto com ele até que ele me veio a convidar a escrever, com 17 anos, No Tempo e o Modo, que o Tempo e o Modo, que era a continuação do Encontro.
Era
a mesma equipa que tinha criado o jornal na JUC. Mas eu, quando chego, por exemplo, eu estive na pré-JEC e na JEC, mas quando chego à idade de entrar na JUC, já não é a mesmo esplendor que eu tinha visto nos anos da minha irmã. Já lá não estavam nem o João Bernardo, nem o Luís Salgado Matos, que já estava preso nessa altura. Portanto, 65 é um momento de grande desânimo no mundo que eu conhecia, começa muita gente a sair da igreja. Por exemplo, o Fernando Belo sai da igreja entre o meu 6º e 7º ano. Portanto, é um momento de grande transição no pensamento dos católicos. Depois da grande esperança que tinha sido 62, 63, depois começa a haver ali um impasse e um retrocesso grande nas instituições. Portanto, começa, é um momento cinzento das instituições. Até depois, 68, haver outras coisas, como aqui...
Jorge, depois você esteve na Faculdade de Letras de Lisboa, mas eu, infelizmente, não teremos, como eu gostaria, 10 horas à nossa frente, como se fôssemos num avião daqui até a Austrália.
Sem fumar. Não é possível.
Vou dar um saltinho, porque pronto, na faculdade você teve um grande professor que foi e uma grande figura da igreja, que foi o Padre Manuel Antunes, também não quero deixar isso sem ser referido aqui, mas queria situar-me na sua ida para Londres, onde vai estudar na London School of Film, para saber se nessa altura, a seguir à faculdade, já havia com nitidez e lucidez uma vocação delineada em si para o teatro, para a arte, para a interpretação, para o cinema?
Sim, eu fui estudar cinema, era aquilo que me interessava fazer, e em Londres, voltando à igreja, ser católico em Londres é uma coisa muito chique, mas é muito minoritária. E eu era católico em 68, em Londres, quando todos os meus colegas estavam a ouvir Pink Floyd e nos êxtases extrasensoriais a que se dedicava a juventude em 68. E eu não queria ser militantemente católico.
E gostei muito. O que é que isso significava?
E gostei muito de ir à missa num sítio que desconhecia e de ser totalmente desconhecido. Portanto, estar ali com pessoas, muito poucas, era perto do Victoria and Albert Museum, onde eu ia, e era pouquíssima gente que lá estava, e eu gostava muito de pertencer, já vou voltar depois a uma fase fundadora da minha adolescência, de pertencer a uma minoria. Somos mesmo minoritários, não vamos conquistar o mundo, não vamos converter o Henrique VIII nem a Isabel I, estamos aqui, somos só nós. Isso eu gostava, sentia-me bem ali, assim como me sentia bem a dizer aos meus amigos, que eram quase todos muito ricos, a London School era uma escola privada em Londres, eu era bolseiro da Gulbenkian, os meus amigos, olha, posso dizer quem eram, os meus amigos e colegas, um deles chama-se Nicholas Pritzker, e é quem dá os prémios Pritzker atualmente, portanto, milionaríssimo, e a quem sou Tumor, ou Cisa, etc. Esse era meu colega, e veio passar cá várias férias, só descobri que ele era milionário quando já não tinha o telefone dele, enquanto tive. Não tinha. E é o Nicky. Isso era engraçado, porque eu estava com aquelas pessoas todas renegando qualquer espírito religioso, querendo um excesso de sentidos, que era a moda dos anos 60, e sentia-me bem a ir, umas pessoas que eu não conhecia todo, numa igreja enorme, vazia...
Mas com os quais havia uma comunhão íntima ditada...
Anónima.
Por serem uma minoria, por serem anónimos e por estarem ali motivados pela mesma...
Pela mesma recusa do sucesso. Portanto, eu ali estava a recusar os concertos de Pink Floyd, a moda que estava naquele momento. Sentia-me bem naquelas pessoas que não estavam à procura do sucesso mundano. Mas se calhar há um momento muito importante, político e religioso, da minha vida. Eu já não sei quando é que foi, se foi em 60, 61. Então, a minha irmã, Casa dos Estudantes do Império, portanto, Movimentos de Libertação das Colónias, era uma literatura frequente em minha casa. E católicos. Eu estou no... Acho que tínhamos vindo das férias do Natal. E o padre, professor, o irmão, professor de português, pede aquela coisa muito aborrecida sempre, que é uma redação de tema livre. Devia ser Natal, porque era para contarmos as festas de Natal, os presentes, o Jesus, não sei o que, devia ser em janeiro. Tinha sido a morte do Lumumba, portanto isto é 60 ou 61, Patrice Lumumba, grande dirigente africano, que foi barbaramente assassinado, e aquilo tocou-me, eu tinha ou 11 ou 12 anos, tocou-me, e a minha redação, tema livre, foi Há Novos Mártires. Portanto, a ideia do catolicismo e dos mártires, novos mártires, este Lumumba é assassinado pelas forças do mal. Fiz aquilo, fui chamado ao seu diretor e fui suspenso por 3 dias. Aquilo era uma coisa horrível, não podia fazer isso. Fui proibido da escola durante 3 dias. Meu pai, republicano, parabéns, meu filho, fizeste muito bem, essa redação está muito bem, tens aqui dinheiro para ir ao cinema todos os dias durante estes 3 dias de suspensão. Primeiro filme que eu fui ver, ao cinema Royal, que é ali na Graça, Quo Vadis. E aí percebi.
Mas foi porque quis.
Era o filme que eu podia ver, e era para maiores de 12, com certeza, eu fui ver o Quo Vadis. Portanto, percebi logo que os maus eram o Nero, e que os matava o Lumundo, era o Nero, quando fazia assim, e fiquei fascinado com aquele catolicismo primitivo, ali completamente de pacotilha, tal como é mostrado no filme Quo Vadis, mas fiquei fascinado com aquelas pessoas que estavam nas catacumbas, que acreditavam que era uma força, que eram anónimos. E essa religião que eu vi no filme Quo Vadis opôs-se à religião dos poderosos que me era ensinada no colégio. Portanto, aquela religião castigadora, muito castigadora e tremenda, que me era ensinada no colégio.
A culpa.
Da culpa. Havia coisas horríveis, horríveis naquele colégio. Tanto que eu pedi para aí com 12 anos, tirem-me daqui se eu tiver boas notas, e tive, tirem-me daqui, ponham-me num sítio qualquer que eu não quero estas coisas. Já vos vou contar uma das coisas horríveis desse...
Não sei se vai, Jorge.
Ai, vou. Tenho sempre que contar isso. Eu fiquei encantado, foi com aqueles pobrezinhos que estavam nas catacumbas e com aquelas minorias que iam aumentando.
Daí... Acha que era uma maneira de Deus falar com
você? Eu acho que sim. Acho que sim, e foi isso que me levou a 2 dos livros fundamentais, e mais uma vez ao João Bernard, da minha vida, que são as Florinhas de São Francisco, os Fioretti, que nessa altura estava em minha casa, editado pela Moraes, com tradução do Pedro Taman e da Maria Isabel Taman, irmã do João Bernard, editado na Moraes, e com ilustrações do Zé Escada, umas gravuras feitas pelo Zé Escada. Aquele livro marcou-me imenso, assim como pouco tempo depois chegou à minha irmã, sempre, a Simone Weil, em francês, que eu já lia. Portanto, entre esta religião dos pobres, que eu aprendi no Quo Vadis, pirosíssimo, mas foi ali que aprendi, a maravilha das Florinhas de São Francisco, e a Simone Weil, percebi que a minha religião não era igual à religião que me era ditada e martirizada e crucificada no colégio. Eu vou-vos contar uma história horrível.
Curta.
Curta, mas horrível, e que não quero, mas é horrível. Vejam só.
Curta, porque eu tenho imensas saudades do encenador, do realizador de cinema, do ator, e quero falar...
Mas olha que esta história é terrível e era teatralíssima. Havia uma altura lá nos Maristas em que vinha um padre com um sotaque estrangeiro, portanto, espanhol, galego, porque nos Maristas era muito... Aquele ensino dos irmãos era muito dos refugiados da Guerra Civil de Espanha. Era muita gente, muitos daqueles padres que tinham estado na Guerra Civil de Espanha estavam sempre a passar um filme horrível sobre o Alcazar de Toledo, portanto, sempre a contar-nos aqueles horrores da Guerra Civil de Espanha. Eu saí dos Maristas sem saber que tinha havido Revolução Francesa. Não sabia, a minha irmã tinha-me falado disso. Não, era omitido na escola. Mas era obrigatório saber os horrores da Guerra Civil de Espanha, a perseguição às senhoras religiosas, a perseguição às igrejas. Isso era todos os dias, porque eles tinham vivido ou estado muito perto. Muitos vinham da Galiza e falavam... E havia um senhor que vinha de vez em quando, vestido de branco, que era conhecido como o Padre Santo. Esse Padre Santo, muito alto, entrava pela aula dentro. Nós tínhamos que levantar, estender a mão. E ele punha umas pagelas, uns santinhos, na nossa mão. E conforme eles enrolassem ou não, eram de papel vegetal, conforme eles enrolassem ou não, nós estávamos em pecado mortal, que era declarado em frente aos colegas. Isto aos 10, 11 anos, portanto, com todos os problemas de puberdade, com o machismo dos nossos colegas a fazer troça de nós, e nós ali com a mãozinha estendida, como eu tenho muito calor nas mãos, tenho sempre as mãos quentes e o coração frio... O papel enrolava sempre. Portanto, era... Mas o que é que eu fiz? Eu lembro perfeitamente do Nuno Meyer, que era meu colega, filho dos donos do Tivoli, dizendo: olha, eu vendo-te dos meus pecados, porque eu não tinha... O que é que eu fiz? O que é que eu fiz para estar em pecado? Isto era... Mas era uma visão de terror que eu não encontrei na boa fé dos pobrezinhos do Quo Vadis, nem no São Francisco de Assis.
E quando...
A ideia do amor é o que me ganha.
Quando você pergunta-lhe há pouco, quando foi para Londres... Havia nítida uma vocação.
Sim, queria fazer cinema.
É, acima de tudo, mais que sobrepunha-se o cinema ao palco.
Sim, o cinema era aquilo que me interessava. Comecei a fazer crítica de cinema, como eram irresponsáveis as pessoas. Aos 13 anos já escrevia críticas de cinema e dizia mal dos filmes e tudo, já com grande autoridade. Tive uma polémica contra o filme Zorba ao Grego, com o Luís Filipe Castro Mendes. Ele a dizer bem do romance e eu a dizer mal do filme. E depois, o que é um filme, o que é um romance, etc.
Demorou um ano esta polémica.
Mas eu tinha 14 anos e ele 13.
Olha, mas agora vamos dar um saltinho para a frente por isto, porque eu lembro-me de uma data importante, muito importante para si, importante para mim, se me permite o apontamento pessoal, e importante para muita gente, com certeza, que está aqui, foi em 73 a fundação da Cronocópia. Eu não sei se você se lembra, mas eu fui dar consigo.
Foi a primeira entrevistadora.
Exatamente.
Que eu tive.
Fui dar consigo e com o Jorge Chivamel num sótão do Capitólio.
Exatamente.
Onde vocês estavam albergados, porque ainda não tinham a sede da Cronocópia, e eram dois tipos geniais, novos, cheios de energia, cheios de elan, querer fazer o melhor teatro do mundo. Isso foi uma grande aventura, ou não?
Foi uma grande aventura, mais uma vez por companheirismo. Portanto, eu vim de Inglaterra tendo um curso de cinema, em Portugal cheguei tarde, já não havia dinheiro. Quem tinha tido
não cá.
Dinheiro, quem tinha, não, não, tinham não tido cá. Dinheiro os um bocadinho mais velhos, o Alberto Seixas Santos, o Paulo Rocha, o João César, o António Pedro, fui assistente deles todos. Quando chegou a minha vez de talvez poder fazer um primeiro filme, a Gulbenkian já tinha parado com o programa de apoio, portanto, acabou-se. O Luís Miguel voltou de Inglaterra nessa altura, nós éramos amigos desde os 6 anos, 5 anos, ele 5, eu 6, aqui eu na Artilharia 1, ele na Rodrigo da Fonseca. E o que é que se faz? Faz-se uma coisa em conjunto, podemos estar juntos. Eu adoro fazer, se calhar como aquele padre, meu professor de francês, que não sabia francês, adoro fazer coisas que não sei, porque é um desafio. Olha, vamos lá tratar disso, organizar uma companhia de teatro. Ousadia completa, nós tínhamos 22 anos ou 23. Fomos convidar a Glicínia Quartinho, que nessa altura tinha acabado de fazer As Criadas, que era o maior
êxito
de teatro intelectual português que houve em Portugal, uma produção internacional. Fomos convidá-la e, com 22, 23 anos, ela disse que sim. Portanto, tudo era fácil, havia pouquíssimo dinheiro. Fomos alugar para o primeiro espetáculo uma sala ao Vasco Morgado, que era o grande empresário teatral e que custava muito dinheiro, como todos os empresários teatrais, e que nunca tinha. Fui alugar e foi assim a minha conversa com ele, por acaso gostava imenso dele. A minha conversa com ele foi, olha, quanto é que custa alugar aqui o Laura Alves, que agora é uma casa de maus costumes chinesa ao pé do Martim Muniz. Mas na altura era de maus costumes, mas era do Vasco Morgado. Quanto é que custa alugar isto? Tanto, olha, eu não tenho este dinheiro. Posso ficar-lhe a dever e na próxima peça que eu fizer num teatro seu, pago-lhe esta? E ele, que achava graça ao jogo, disse, sim, senhor. Faz isto, fica-me a dever 30
contos. Mas ele era uma pessoa extraordinária.
Era uma pessoa engraçada, muito parecida com o Paulo Branco. Gostava deste jogo.
Estas avenidas perturbam o meu raciocínio.
Mas ele disse-me isto, sim senhor, fica-me a dever 30 contos, fica obrigado a fazer o segundo espetáculo numa sala minha e nessa altura paga-me o primeiro. Tá bem? E assim foi. E paguei depois o segundo.
Mas foi, a Cronocópia foi um absolutamente um marco na sua vida ou não? A palavra é odiosa. Foi
sim.
Uma... Como é que eu posso dizer? Foi uma coisa importante, é uma coisa que não podemos passar ao lado.
Digamos
o que marcou em Lisboa, havia 3 grupos só, o Teatro Aberto,
Os Bonequeiros,
os Bonequeiros, exatamente.
É assim, eu senti mais a falta quando saí do que quando lá estava. Quando lá estava era só trabalho. Pronto, trabalho.
Mas foi uma coisa que
saí,
preencheu. Que você,
e que me magoou muitíssimo.
Porquê?
Portanto, a saída foi uma dor absolutamente gigantesca, de que ainda não estou refeito, portanto, 40 e não sei quantos anos depois.
Mas sabe que às vezes nunca se fica refeito.
Pois, é desta de certeza.
Exatamente.
Que não fico refeito. Mas, quando lá estive, era só trabalho, era só acordar cedo e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Olha, correu bem, hoje não correu. Olha, hoje vieram 2 espectadores, fazemos espetáculo ou não. Hoje vieram 60, hoje depois havia um espetáculo que correu bem, outros não, mas era um prazer trabalharmos juntos, a ver muitas pessoas que estavam a trabalhar juntos e a descobrir, porque nós não sabíamos, tentávamos imitar. Reparem, não havia vídeos nem YouTube, havia umas revistas que chegavam com 6 meses de atraso e nós tentávamos imitar o que os franceses imitavam do que os alemães estavam a fazer. Portanto, nós tentávamos imitar o João Jourdain, que tentava imitar em Paris o Peter Stein, e correu bem. Pronto, quando saí foi uma dor muito grande e fiquei, como se diz, desasado, sem asas.
Mas deixe-me fixar-me ainda um pouco nesse tempo, por isto. Não posso também passar ao lado disso. Você e o Luís Miguel são dois imensos artistas, dois grandes, grandes criadores, dois grandes intelectuais, duas pessoas cultíssimas, e dá-se o caso que ambos com uma relação com Deus.
Sim.
E eu pergunto se nesses anos da cornucópia alguma vez, de algum modo, seja de que modo for, veio ao de cima se isso tinha importância, se era uma mera constatação ou se determinou algum dia alguma coisa.
Teve mais importância nos anos em Inglaterra, ou seja, eu fiz a escola em Londres enquanto o Luís fazia escola de teatro em Bristol, e tinha mais importância a vida cristã enquanto estivemos em Inglaterra, porque nos encontrávamos quase sempre ao fim de semana. Portanto, o domingo na igreja, seja em Londres, seja em Bristol...
Ele ia consigo.
Sim, foi os únicos momentos em que tivemos uma vida comum de religião. Isto na, e era o normal, o domingo de manhã fosse em Bristol, fosse em Londres, muitas vezes passávamos, não sempre, mas muitas vezes passávamos juntos. E era, portanto, mais partilhado num ambiente, chamemos-lhe, hostil à religião e ao catolicismo do que na cornucópia.
Por exemplo, eu não digo que a cornucópia fosse hostil, nem sei, nem tem que me pronunciar abusivamente. Sim. Sobre uma realidade que não vivi. Mas a ideia que se tem dos atores não é propriamente, talvez, católicos, apostólicos, não. Romanos, ou preocupados com essa relação com Deus. E o que eu perguntava era se, dando-se o caso de você e o Luís Miguel, que estavam na chefia da... Sim. Companhia, a terem... Se alguma vez trocaram impressões, se alguma vez se inspiraram em alguma coisa, numa encenação ou na escolha de um autor?
Não, foi não. Muito pouco. Nessa altura era muito pouco falar. Falávamos muito pouco entre nós. Havia tanto trabalho,
pois,
que havia. Era preciso inventar tantas coisas que isso não era falado. Ambos praticávamos a religião em comunidades diferentes, mas isso não era assunto. Aliás. É um dos problemas no teatro. O teatro tem uma má relação com o catolicismo.
Porquê?
Por causa da transfiguração. Nós somos profissionais diários da transfiguração. Às 9:30 vamos lá mostrar o nosso esplendor. Os atores têm uma vida comunitária difícil. Portanto, eu queria ser, lá está, quando, em 74, 75, queria ser do MES. Gostava muito daquele movimento. Mas não podia ir às reuniões, porque as pessoas normais reuniam à noite, quando saíam dos empregos maus que tinham. Eu, à noite, tinha que estar a dar à perna, a mostrar as minhas brilhantezas até à meia-noite. Portanto, há sempre um desencontro entre a vida comunitária das pessoas de teatro, que tendem a ser endógenas, portanto, a viver entre elas, e as pessoas que não são do teatro. Não imaginam a surpresa que eu tive, voltando ao que a Maria João disse, a surpresa que eu tive quando saí da cornucópia e percebi o olhar que as pessoas de fora tinham sobre nós, as que não gostavam. Eu fiquei surpreendidíssimo, porque lá metido dentro não tinha
mais... Não se dava conta?
Não, não tinha a mais pequena ideia de quem não gostava, de quem gostava. Aquilo era tanto trabalho, era tanta coisa para fazer e tanto texto para decorar.
Oh Jorge, mas tinha a noção que com ou sem Deus era um grupo que estava a instalar-se na sociedade portuguesa, a ser bem recebido... Era um bem-vindo, eram... Sim. Grandes encenações e grandes autores. Têm...
Mas sabe, com péssimas críticas. Péssimas críticas. Crítica muito engraçada. Por exemplo, o Carlo Valentino, que agora toda a gente me diz que foi um espetáculo muito
extraordinário,
bom, extraordinário.
Onde você tinha uma interpretação que eu digo inultrapassável.
Oh, Maria João, vá ler as críticas da época. Dizem que é uma grande porcaria. E sabe porquê? É muito engraçado. A maior parte da crítica era, nessa altura, de pessoas que estavam próximas do Partido Comunista, e o espetáculo terminava com uma coisa que era: e não se pode exterminá-lo.
Exato.
O quê? Perguntavam. O capitalismo internacional, e a resposta era não. Este pessimismo, que era irónico, que era brincalhão, é um texto de 1932, Era este pessimismo
foi entendido
denunciado
ao contrário.
Como uma derrota,
um apelo
à derrota, uma desistência da luta, e é isso que está escrito. Portanto, eu tenho imenso medo das histórias do teatro, porque quando forem ler as críticas, não só não percebem o nome de quem fazia o quê, vem tudo errado. Por exemplo, há uma crítica recente do teatro que diz que no Édipo, um ator, faz muito bem de Laio. Por acaso, Laio é uma personagem que não
entra existe.
Morreu antes da peça começar, era o pai do Édipo. Foi morto. E ele fazia muito bem. E o Édipo não é o Hamlet, não aparece sequer o fantasma. Portanto, tenho muito medo da história do teatro que vão dizer que houve coisas. Por exemplo, no Édipo, eu tenho a certeza que o historiador de teatro que fizer falar da minha encenação vai dizer que eu pus lá o fantasma do Laio. Está lá escrito num jornal de grande audiência.
Oh Jorge, você falou aí já duas vezes, é engraçado que competiam com Deus os atores que se transfiguravam às 9:30 da noite antes de subir para o palco. A propósito do seu maravilhoso filme Agosto, feito em 1800,
tanto não. Maria
é porque tem dois oito. É porque tem dois oito, 1988, peço desculpa. Que filmou, adaptado do Pavesi, que é um filme muito tocante, quase perturbante, insinuante. Isso, e também na mesma altura, ou a seguir, você fez filmes sobre artistas plásticos.
Sim.
E sobre uma cooperativa de gravura. Portanto, você é interpelado pelo processo criativo. Se filma artistas... é interpelado, é tocado. Como é que é o seu processo criativo? Você gosta do dos outros, mas depois como é que é o seu?
Uma vez a Maria João é um exemplo absoluto. Fez uma entrevista. Ela sabe muito bem.
Fiz mais que uma, graças.
Mas uma vez fez-me uma inesquecível. Eu estava a trabalhar na Tobis e vinha para casa. A Maria João não lhe dava jeito ir à Tobis, portanto parei em casa da Maria João. Ela
no Campo Grande.
Com chá, no Campo Grande, chá, bolinhos,
a confessar,
duas horas a confessar, nem um caderninho, nem um bloco de notas. Vim para casa, uma semana depois, uma entrevista exemplar, mas como se eu
não
tivesse...
Vamos perder tempo.
Não, é extraordinário. O que é que a Maria João sabe? E é o que eu tento aprender de pessoas como a Maria João, ouvir, que é, se calhar, o maior segredo do realizador. É tentar ouvir os outros. A Maria João, naquelas duas horas em que esteve a fazer de dona de casa, que cerimoniosa a receber
não,
o artista.
Estive a fazer de profissional de jornalismo a entrevistá-lo. Ouça.
Mas eu não dei por isso. Foi uma conversa de que saiu um retrato absolutamente fantástico, sem eu dar por isso.
Olha, mas você quando tem uma câmara de televisão na mão, ou quando está, uma câmara de filmar, ou quando está naquelas cadeiras na plateia a ver... os ensaios e a encenação, o que é que pede a si próprio? O que é que diz?
Tempo. Aquilo que eu queria no teatro, aquilo que eu peço na sala de ensaios é tempo. Tempo até deixar revelar-se, mais uma palavra que voltou a roubar à Igreja, revelar-se o que estava escondido. Eu acredito que os atores, e tenho certeza disso, os atores têm uma grande intuição. Muitas vezes os encenadores foram chamados para matar a intuição dos atores e para dizer o que é que eles devem fazer. Portanto, querem que os encenadores sejam generais,
e você marchais. Não, você gosta de deixar não. O ator livre. Deixo-lhe e guiado livre. Pela sua própria intuição.
E que a intuição dele comece a ser revelada e que apareça o tal esplendor do humano que ele tem e que sabe encontrar. Eu estou ali, paciente, como num laboratório de fotografia, à espera que o negativo... apareça, isso é o teatro. Depois é a conjugação disso com os outros atores. Claro que inicialmente é saber com quem vou trabalhar. Peter Stein, que foi meu mestre, disse-me...
Você esteve a estagiar, deixe-me só informar que teve uma experiência muito invulgar, que estagiou em Berlim com o Peter Stein, com o Streller em Milão, com o Cherron em Lyon, e que isso deve ter deixado...
Sim, o Peter Stein...
muitas marcas e muitas...
Peter Stein era um gênio absoluto e eu não sabia muito alemão. Quando fui para Berlim, ele estava a ensaiar 10 horas por dia, sem folgas, a Oresteia de Esquilo durante 9 meses. A peça tem 9 horas. Portanto
deram-lhe tempo a ele.
Ele deram tempo e ele era de uma ansiedade impressionante. A primeira frase que eu aprendi de alemão, comecei pelo princípio, foi Troia ist gefallen, Troia caiu. Portanto, comecei no princípio da humanidade. Não era muito útil no trânsito, mas comecei por saber Troia caiu e os aqueus conquistaram Troia. mas com ele aprendi a intensidade. Portanto, o ator quer ser, como todos nós, quer ser amado, quer ser ouvido e tem segredos. E é isso que eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir o que é que o ator tem a dizer sobre aquele momento, aquela personagem, aquela frase. E se eu lhe der atenção, com certeza que sairá de nós, do meu ouvido e da boca dele, a beleza, que é aquilo que ambos procuramos. Ah,
já aí vou à beleza, mas antes tenho que lhe perguntar uma coisa, que é o seguinte. Você, quando está a criar, porque quando está a filmar, está a criar o seu próprio filme, ou quando está a encenar, está a dar a ver a sua própria ideia da peça, eu queria saber se, de algum modo, há uma ligação à ideia transcendental da criação. Pode-se falar de um trabalho a meias com Deus?
Sim, absolutamente. Portanto, aquela ideia romântica que há inspiração e que pode ser o toque de Deus e que é a superação da matéria. Portanto, a ideia de que estamos a vencer a matéria e que é o famoso texto do padre António Vieira sobre o escultor. Estamos os dois, o ator e eu, a superar a matéria para fazer nascer, criar uma coisa que nunca existiu, que provavelmente nunca mais vai existir, mas que vai deixar traços. Isso eu tenho a certeza que cada dia de ensaio, eu sou muito pouco autoritário na vida em geral, mas sou muito autoritário.
É muito, muito, muito autoritário.
Não sou.
É.
Não sou.
Não, não. Com os atores.
No horário dos ensaios. No horário dos ensaios, a limpeza da sala de ensaios, a disciplina da sala de ensaios, isso sou muitíssimo autoritário. Não me importo de interromper nada, mas quero que aquilo comece à hora certa, à hora que está combinada, o acordo que foi, o contrato, claro, o acordo claro, que foi claro, feito claro, entre claro, nós para estarmos claro. Ali, depois a vida leva-nos por outros caminhos e o ensaio pode ser anulado.
Sim, exato.
Mas aquele momento em que vamos estar juntos, para mim é sagrado, porque é o momento em que vamos vencer a matéria. A matéria é o peso, aquilo que nos atira para o chão, e nós estamos a superar isso, a subir ao Monte Tabor da minha infância. E é isso o segredo do ensaio. Agora estou a fazer um filme, depois de ter feito vários...
Não, está a fazer um filme autobiográfico.
Mas estupidez.
Eu ia acabar com isso, porque é uma notícia de tal maneira extraordinária...
Convenceram-me. Eu fiz filmes sobre vários artistas e gostei muito de fazer. E a certa altura, há uma rapariga produtora, porquê é que não faz um filme sobre ti? Ah, que boa ideia, disse eu.
Que boa ideia.
Que estúpido. É, já sei quase tudo. Não vou ao psicanalista para descobrir, portanto, estou só a descobrir testemunhos de momentos da minha vida para pôr para ali. É uma perversa, uma estupidez.
Como é que é a organização do filme?
Acabará por ser, talvez, com alguma graça, mas não tem tanta graça como eu inicialmente pensei, porque que chatice, que é isto? Porque uma autobiografia, nós podemos ir passeando com a letra, a palavra, vem-nos contando coisas. Um filme, apesar de tudo, tem que ter imagens, tem um tempo, não posso, já tenho 60 e não sei quantos anos,
Jorge,
um filme tem uma hora e 20.
A propósito das palavras, você tem a noção, naturalmente não tem, porque as pessoas não são maus juízes em causa própria. Você deixou um espaço vaziosíssimo quando deixou de escrever com frequência nos jornais. Depois, graças a Deus, apareceu o século passado, que é o seu livro. Mas você manuseava as palavras com a mesma arte, o mesmo gênio com que manuseava o barro dos atores em cima do palco. Imagens no cinema.
Eu gosto de escrever e é-me fácil escrever e sempre escrevi. Não quiseram mais, não tenho onde escrever e... Escrevo umas coisas.
Eu arranjo.
Eu escrevo umas coisas cá para mim, mas...
Eu arranjo. Sente-se de alguma maneira uma pessoa que lida com a arte que lhe sai das mãos, com essa fluidez, luminosidade, sente-se um sobredotado? Sinto-me, é uma palavra horrorosa também.
Sinto-me culpado. É uma coisa... Uma vez disse, acho que foi a Maria João que disse,
de quê?
Ter pátria é ter culpa. É uma certeza que eu tenho. Se eu vivesse em Roma, vivia feliz. Não tinha culpa de nada. Toda aquela balbúrdia, o trânsito mau, a sujidade. Em Nápoles, não tinha culpa nenhuma, estava ali radiante. Em Lisboa, o que é que querem que eu faça? Sinto-me responsável. Se a coisa estão... De tudo. Tudo o que está a correr mal, eu sinto que tenho culpa. É orgulho? É.
É claro que é. É o sétimo pecado capital.
Mas é orgulho, de certeza. Tem a ver... com uma tradição portuguesa forte, que é dos estrangeirados. desde o Sá de Miranda, que ainda era parente do meu pai, que era lá da aldeia, que vai a Roma importar arte.
Em Portugal toda a gente é parente, toda a gente.
Toda a gente vai ao estrangeiro saber como é que se faz bem lá. O verdadeiro método de estudar, a maneira de se comportar, a ir à praia na Holanda. Toda a nossa cultura é de pessoas que vão lá acima, vão ao paraíso e vêm-nos ensinar a portar bem. E eu também fui. Também fui para a Inglaterra, fui para Berlim, para vir ensinar os portugueses a comer à mesa. Não comem à mesa. Eu sinto-me culpado. Sinto que falhei a minha missão. Mas é uma coisa, é um orgulho absoluto. Isto é um orgulho de elite. É verdade. Mas eu sinto-me acima de tudo, sinto que tenho imensa coisa de fazer.
Aliás,
porque sou responsável. E não sou responsável por nada.
Mas há, claro que não é. Da sujidade e do trânsito e de não sei o quê. Ouça, mas há uma coisa muito interessante quando você diz que gosta que se cumpram os horários e que esse acordo seja cumprido. Há uma coisa que é quase miraculosa em si, que é, e que não é normalmente atribuída aos atores, aos encenadores, aos intelectuais, é que você encena, filma, representa agora menos, mas representou, escreve, publica livrinhos, faz exposições de pintura, publica livros, é quase de facto um milagre. Há aí uma retaguarda organizada, há uma apetência, há uma...
Há tempo para fazer isso, portanto não tenho vida familiar, portanto não tenho crianças a levar à escola, nem a trazer da escola, nem netos. Foi uma escolha e se calhar foi um disparate, mas
não,
pronto,
não foi.
Se calhar tenho culpa, o mesmo assunto, mas há tempo e há vontade. Eu tenho sempre muita vontade, por exemplo, adorei fazer estes vários filmes sobre artistas e gostava de fazer mais, porque eu não sabia, não só não sabia como fazê-los, como às vezes também não conhecia muito bem o assunto do filme. Tinha que ser guiado, e aí se calhar vem a mania dos bailes da minha mãe, pela música que o artista me dava. Era o artista que está nesses filmes que me convida a dançar com ele, a representá-lo, a vê-lo. Imagino como um artista, como o modelo quando posa para o artista. Portanto, eu era levado nessa dança. São mais filmes sobre eles, espero ter cumprido essa
mas
missão
é muito
de retrato.
Isso. Você era levado, uma espécie de valsa.
Isso eu gostava. E com os atores é a mesma coisa. Eu gosto, não sei dançar, e adorava dançar, mas gostava de ser levado pela dança que o texto e os atores.
Mas gosta, mas é levado. Nós sentimos isso. Eu vou-lhe dizer, você fez uma coisa muito engraçada e até muito original. Agarrou no Pinter, agora aqui há pouco tempo, e fez uma espécie de pacote, entre aspas, do Pinter, com umas encenações. Fez o mesmo com o Pirandello e está a fazer o mesmo
com o Tennessee Williams.
Eu estou-lhe muito grata porque gosto muito desses três. E agora acho que vem aí o elétrico chamado Desejo.
Não, agora
e
é
a maravilhosa Blanche, ou não?
Não, esse não vem. Esse já foi o Diogo Infante que fez com o Alexandre. Esse eu não vou fazer agora, não se justifica muito. Vou fazer Noite da Iguana.
Que
vou fazer a Noite da Iguana, que é um dos textos mais difíceis.
Difícil.
Isto agora, os teatros são muito difíceis. Janeiro 2018.
Não agora, há um teatro antes?
Não, tem que se bater muito na madeira. Mas é assim, agora os teatros são muito complicados. Tem que saber tudo quanto. Não só os atores não podem envelhecer muito, porque eu quando penso neles ainda estão nesta idade. Sei lá
agora,
que reumatismo vai aparecer.
Quando você de repente decide vou fazer a Noite da Iguana, sente que pode ter havido uma inspiração mais sobrenatural, acima de si, qualquer coisa que o transcende na procura, na decisão de ir fazer o Pinter e depois o Pirandello e depois...
Sempre o meu...
Há um diálogo permanente, no fundo,
sim,
de si com Deus.
Sim, há o amor. Ou seja, eu vou fazer o Tennessee Williams porque amo a Maria João Luís e entendo-me bem com ela.
É uma
atriz bem com ela. Estou bem com ela e são horas felizes, digamos, e superamo-nos, ou seja... Ela dá mais do que eu lhe dou e eu dou-lhe a ela uma tranquilidade que ela normalmente não tem. Isso é Deus. É a tal história do perdão e do amor. Aquilo que passa, enquanto eu estou a trabalhar nos ensaios, estou a dar atenção aos atores, que é aquilo que Deus me pede, ou seja, o amor. Isso é o que eu posso dar. O que me levou até Tennessee Williams foi eu estar a ver atores como o Ruben Gomes, de um jovem ator, jovem, para mim jovem.
Sim, que fez agora o Tennessee Williams.
Exatamente, que fez
dois
o Tennessee Williams.
No São Luís.
E que fez a Gata de Lhado Desenquente, e eu estava a vê-lo e disse, então este rapaz nunca irá fazer um Tennessee Williams, agora que está na idade, não pode ser. Temos que, voltando à transfiguração, parar o tempo. E é agora que ele tem que fazer isto. E a Maria João Luís tem que fazer o Doce Pássaro. Agora, não é de esperar 4 anos. A Lia Gama, que é uma atriz que eu gosto muito e muito,
muito
minha amiga,
muito,
quis muito fazer o Doce Pássaro. Não fez. Já não tem idade para fazer, que é das coisas mais cruéis, sobretudo para as mulheres.
Exatamente.
Já não vão fazer os trabalhos.
Já não poder fazer.
Os trabalhos que quiseram fazer quando quiseram ser, quando eram novas. Ah, quando eu for velha, quero fazer. Já é velha demais.
Ô Jorge, a propósito do querer ser nova, lembrei-me que você tem uma relação muito interessante também com a juventude. Você gosta muito da juventude, das pessoas muito bonitas, dos atores jovens. Há aí uma espécie de tentação de ser o Deus que trabalha aquele barro, que molda aquele barro, de se equiparar com Deus.
Sim.
Essa enorme
idade
demencial.
E o vampiro, porque estou ali a sugar o sangue novo para me manter jovem sempre. Mas é
verdade isto que
é verdade isso. Não é tanto o moldar, é mais o não perder nem por nada.
Aquela não
amanhã.
Corrompida amanhã.
Amanhã interessa-me. E amanhã da
amanhã
arte.
Deles.
Amanhã deles, amanhã da arte, ver nascer. É das coisas mais bonitas que há, ver nascer um artista, estar ao lado de um artista quando está a fazer a primeira exposição. Eu acho isso absolutamente deslumbrante. A Glicínia Quartim fez isso connosco, aceitou trabalhar connosco. Ela tinha 50 anos e nós tínhamos 22, ela no auge da fama, que nunca mais lhe demos a oportunidade de ter aquilo que ela tinha tido no ano anterior a trabalhar connosco, mas ela quis estar com estes novos, achou que era esse o seu prazer. E eu encontro muitas vezes atores muito novos, e neste momento, aliás, é muito curioso, na degradação completa dos ensinos das artes em Portugal, há, na música e no teatro, qualidades absolutamente extraordinárias. No teatro, intérpretes, não tanto na cenografia nem na concepção.
Posso testemunhar.
Intérpretes são extraordinários, entre os 20 e os 40, é uma qualidade como eu nunca vi. Estranhamente, isto também tem a ver com mudanças da sociedade, muitos rapazes, rapazes homens, quando durante a ditadura era exatamente o contrário, os homens eram 99% impossíveis e muito direitos e muito...
Era uma escola.
Era uma escola. Mas mesmo os que não tinham andado na escola, mesmo aquilo era uma coisa, e era sempre o mesmo corpo nos homens. E havia um grande problema para grandes atrizes não terem homens à suprema. Mariana Rei Monteiro, uma atriz notabilíssima e fremente, não tinha homens para fazer os papéis com ela, eram sempre abaixo das suas qualidades.
Agora diga-me lá uma coisa, você, não pode ter sido por acaso, pôs num pequeno filme que eu tive a felicidade de ver hoje, o nosso comum amigo Augusto Seabra mandou-me, um filme que você fez, uma curta chamada Felicidade.
Sim.
E o que é isso da felicidade? Há felicidade? Há felicidade só com Deus? Há felicidade de qualquer maneira? A felicidade não existe e é um fugaz momento?
Não sei. Não sei.
Mas está lá escrito.
É felicidade, é um filme
seu,
que eu fiz.
E o seu intérprete, o Fernando Lopes,
sim,
saudosíssimo Fernando Lopes,
Fernando Lopes,
diz...
É uma história real, é uma história de um amigo comum. A história é real, é um pai que a filha leva a um hospital. Ele sente-se mal, ela leva e o... Passam por um sítio bastante bonito, ao pé do mar, onde vê vários surfistas e gente contente.
Para aí é aquela, Carcavelos.
Ali é Carcavelos. Na história autêntica foi no Norte. Ela leva-o ao hospital, aqui era Santa Maria, e o pai, depois de ter passado por estes surfistas, disse em voz baixa, tanto que a rapariga não percebeu bem, isto deve ser a felicidade. Entrou no hospital e morreu 2 dias depois. Eu fiz esta história autêntica, adaptei-a. Foi o Fernando Lopes, que veio a morrer pouco tempo depois, e o Pedro Gil, que fizeram esta coisa. Como a música do Mozart, que eu...
Ah, o Exultate Jubilate.
Exultate Jubilate é cantado pela
Teresa
Stis Randa.
Mas a música é uma maneira de falar com Deus, ou não?
Essa é de certeza, e aquela
é Exultate.
Essa é
de certeza, mas o Bach é uma maneira de falar com Deus, ou
não? Estava eu a pensar nisso. O esplendor do divino que se fala na Transfiguração, Quando eu era pequenino, nunca pensei que fosse na nave de Alcobaça, o esplendor do divino. Por exemplo, na nave de Alcobaça. Eu só comecei a amar o despojamento da nave de Alcobaça já adulto, ou já fim da adolescência. Para um menino, o esplendor da divindade era as noivas de Viana, as custódias cheias de ouro, era o luxo, o excesso, o barroco, e nunca Bach. Nunca poderia ser Bach, teria que ser Verdi, pelo menos. Isso era na imaginação, criada por outros, filha do Walt Disney, com certeza, mas filha do barroco de Guimarães ou de Viana do Castelo, em que o esplendor do divino era, de certeza, as festas da Senhora da Agonia. Era a coisa mais linda. E o fogo de artifício era o dispêndio do luxo.
Mas por acaso são maravilhosas.
São maravilhosas e encantam, mas nunca pensaria... nessa altura, nunca pensaria em Bach. Bach chega mais tarde, como chega mais tarde, através do Jorge de Sena, a nave de Alcobaça. O despojamento da nave de Alcobaça, ou os filmes do Bergman, esses chegam mais tarde. Já é no fim da adolescência que consigo compreender Deus, no chamado silêncio de Deus, na não ornamentação, no não festivo. Não é no castigador, que esse nunca compreenderei, mas é no não festivo. Sempre tive a ideia, desde a infância, isso é se calhar ser português, de um Deus completamente expansivo, festivo, cheio de fogo de artifício. Isso tem a ver com a cultura, e é dessa cultura que eu fui feito. Mas só chega a Bach, que ouço muitas vezes, mais tarde.
É o que mais ouve.
Agora sabe o que é que eu ouço mais? Não. É Schubert. Se calhar Schubert... E a sua melancolia juvenil toca-me a velhice como mais ninguém. É estranho.
O que é que você pede à vida?
O que eu peço à vida é estar... O Álvaro Lapa disse uma coisa muito bonita, que é... Pode ser estouvada, é um pintor sobre quem fez um filme, pode ser estouvada, pode ser irrefletida, pode ser o que quiserem, mas a juventude é disponível. E eu repeto, disponível, disponível é a juventude. Eu acho que esta ideia de disponibilidade era aquilo que eu gostava mais de manter. Estar ainda a ser disponível. Há uma coisa que eu detesto na tradição portuguesa. É dizerem mal da Maria vai com as outras. Eu acho simpaticíssima que ela vá com as outras, então porque é que ela há de ficar sozinha em casa? Mas a sério, acho que é um preconceito total dizer-se que a Maria vai com as outras é uma leviana. Não. Se ela vai com as outras é porque quer... E porque é bom ir com as outras. Eu sempre gostei daquelas raparigas em Espanha que andavam às seis juntas pela rua fora com o prazer de estar juntas. Mas é engraçado esta coisa de se dizer mal da Maria vai com as outras. Porquê? Assim como aquela coisa famosa, já não sei quem disse mal, antes quebrar que torcer. Antes torcer que quebrar. Até porque torcido, o ramo ganha uma força para abater o inimigo que quebrado não ganha. Portanto, se a resistência que o ramo vai ganhando consegue atingir fortemente o adversário. E são coisas dos nossos preconceitos que me fazem muito medo. Mas então Maria vai com as outras, eu cá...
Olha, até namorava a rapariga. Você é que não vai com as outras, deixa lá.
Vou.
O que é que está a fazer
agora?
Adorava
poder ir com os outros.
Está bem, mas pronto. O que é que está a fazer agora?
Agora estou a acabar esse filme.
Deus está lá, nesse filme?
Está.
Como?
Está. Falo da transfiguração, imagine-se. Ao princípio de um ensaio, falo da transfiguração.
Mas foi, você quis que estivesse?
Isto foi por acaso, ou seja, foi realmente num ensaio em que eu estava a ser filmado, lá veio a história do costume, lá veio a transfiguração. Mas isso, e pronto, está filmado, e eu quis que lá estivesse, porque está montado, senão não tinha deitado fora, porque há lá histórias que não montei. Este filme é curioso, eu não sei muito bem como chamar, e num livro que eu gosto muito, que é um livro de homenagem ao Zé Medeiros Ferreira.
Sim.
Aquele livro de várias pessoas,
sim,
a Maria João também, e eu também escrevemos sobre o Zé Medeiros Ferreira. Há um texto de João Gonçalves, que fala da sua amizade.
Está quase, já vai fumar.
Já vou fumar. Fala da amizade comum e do companheirismo e militantismo em vários partidos, vencedores, desfeitos com o Zé Medeiros Ferreira, que acaba mais ou menos assim. Encontrámos lá nos Açores, fomos ver um filme e depois tentámos a conversar, ainda não acabámos. Eu achei este, ainda não acabámos, uma coisa tão bonita.
Ai, tão bonita.
Roubei-lhe, pedi-lhe autorização, posso roubar esta frase? E esta é a minha ideia da poesia. Portanto, chama ao meu filme, ainda não acabamos.
E é a sua ideia de Deus?
É. A minha ideia de Deus é a disponibilidade e a certeza de que ainda não acabamos. Claro que é horrível, porque quando eu acabar o filme não posso dizer a ninguém que já acabei ou ainda não acabamos. É dos piores títulos que podem existir. Mas eu acho maravilhosa esta ideia, como acho maravilhosa o que eu gosto na poesia, e acho que esta frase é completamente poética, é podermos injetar de outros sentidos uma frase totalmente banal. Ainda não acabamos, é a maior das banalidades, mas dita assim no fim daquele artigo, ganha um sentido poético, que para mim é isso o sentido da poesia. Volto ao Pinter, e para acabar aqui, um Pinter, por exemplo, numa peça, isso é o que me encanta, começa assim, o marido chega à casa, o amante, o marido chega à casa e diz, o que é que bebes? Resposta, somos casados há 10 anos. São duas frases totalmente banais, sem nenhum sentido, e ficamos a saber a idade das personagens, a duração do casamento, a classe social, o estado do casamento e do amor, a ironia, tudo com duas frases totalmente anódinas que seriam para deitar para o lixo para um escritor que gostasse das festas do Minho. É isso que eu gosto no teatro, é de encontrar nesta banalidade a transfiguração, a transmutação, a superação do humano ou do trivial, que está numa frase como esta de João Gonçalves a dizer ainda não acabamos, ou nessas duas frases do Pinta. Para mim são ideais estéticos.
Há mil maneiras de falar com Deus, ou de precisar de Deus, ou de se relacionar com Deus. Você disse-nos aqui através da sua vida, da qual eu sou hoje. Jorge, deixe-me dizer isto publicamente. Eu gosto tanto de si.
Eu gosto muito também de sua.
Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada a todos. Até 2, 8 dias.
Muito obrigado.
Eu queria dizer uma coisa.
Beijinhos.